neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
Assim que... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Estamos mais uma vez em vossos receptores com fé para vencer. Mensagem: a voz do profeta de Deus para esta era. Meus ouvintes, depois que Deus criou o homem, ele não teve uma coisa maior para dar para este homem, a não ser a sua palavra. A maior coisa que Deus deu para o homem não foi o ouro, a prata, diamante, sabedoria, fama. Todas estas leis estão ao alcance dos homens? Não, não foi. A maior, guarde isso, a maior coisa que Deus deu para o homem foi a sua palavra. Isto quer dizer que quem está na palavra de alguém, confia naquele alguém. E no caso de Deus, sendo alguém que deu a palavra, esta palavra não passa. Mesmo passando o céu, a terra, mesmo explodindo a terra, queimando com bomba atômica, seja o que for, essa palavra não passa. Tudo o que acontece de bom é cumprimento da palavra. Tudo o que acontece de mal é cumprimento da palavra. E mesmo a morte é cumprimento da palavra. Então, você não pode obter uma coisa melhor de uma pessoa do que sua palavra. O homem não vale mais do que sua palavra. Para o casamento, o que devia valer mais é a palavra. Esse que é o maior documento que existe, é a palavra. Houve um tempo que a palavra do homem valia mais do que cheque. Hoje, eu dei minha palavra, pronto, acabou. Agora, tudo isso faz parte do novo nascimento, de ser uma nova criatura. E, sem dúvida alguma, é uma jornada. A oração do pastor.
Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Pois todo dia vivo a clamar, dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Pois entre os deuses és o meu Deus, em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao filho teu e para sempre.
Pastor. Que missão difícil. Aqueles que são pastores sabem o que significa isto. Há muita gente que está pensando que isso é status, que isso é profissão, que isso é meio de ganhar o pão. Não. Eu não quero me referir somente aos pastores da mensagem que nós cremos, do nosso companheirismo. Há muitos pastores neste mundo que dão as suas vidas realmente pelo que eles creem, pelas suas ovelhas, e eles dedicam seus ministérios com abnegação. Eu conheço muitos deles, no passado e mesmo no presente. Teríamos um exemplo aqui, para quem conhece o saudoso missionário Reverendo Tiple, que andou a cavalo neste Goiás, arriscando a vida, deixou todo o conforto da Inglaterra. Minha mãe era viúva, fazia crochê para nos criar, e os irmãos dela, irmãos carnais, incrédulos, diziam: você vai dar dízimo para pastor, não é? Mas o certo é que, de toda a irmandade, como viúva, pobre, foi a mais abençoada de todas. Começando por aí o sofrimento do pastor, não é? E às vezes dá vontade de parar, dá vontade de voltar atrás. A gente encontra tanta gente brigando para ser pastor, E a gente fica olhando assim. E o profeta disse, se você soubesse o que acompanha essa classe de ministério, bem entendido, essa classe de ministério. E ele chegou a dizer que quem é chamado por Deus nunca fica insistindo, buscando, brigando por causa daquilo. Pelo contrário, foge. Na Bíblia, todos eles fugiram da chamada de Deus sem poder escapar delas, daquelas chamadas. Muito bem, meus ouvintes, nós vamos continuar pensando em igreja. Isto é o tema da mensagem que nós estamos ouvindo na própria voz do profeta desta era, irmão Branham. É uma igreja enganada pelo mundo. Eu gostaria de, até mesmo de louvar a atitude do governo em dar cesta básica para os carentes, sabendo que isso não é dever do Estado. Se todas as igrejas tivessem diáconos, tivessem dispensa como a igreja primitiva, o mundo estaria completamente diferente, porque é dever da igreja cuidar dos seus órfãos e suas viúvas. Nós não teríamos meninos de rua. Não é tocando trombeta, mas a nossa igreja tem uma dispensa. E nossas viúvas não vão lá para o estádio buscar cesta básica, não, porque elas têm na igreja. Elas não vão buscar cobertor, não, porque os diáconos têm que cuidar disso. Quem cuida disso são os diáconos. O Estado tem que cuidar das coisas do Estado. Agora, uma coisa é certa. Por exemplo, o desconto da energia, gastou menos, isso chega lá na mão da pessoa. Não tem que participar de culto ecumênico, essa coisa toda, aquela algazarra, e ficar como que mendigando o pão. Eu louvo a atitude, oxalá, e isso fosse feito em caráter nacional, o que ajudaria muitos carentes, já que a igreja não faz, já que a igreja deixou de ser o sal da terra, já que ela tem muito ouro e muita prata, não tem nada de Pedro, não tem nada da palavra, não tem nada da igreja primitiva, começando pelo batismo, então está tudo bem. Mas aqui um recado para os nossos. Você tem necessidade de cesta básica? É com a igreja. Para isso tem uma junta de diáconos lá para julgar, porque São Paulo disse que é para, olha, os desordenados, esses que vivem só de oportunismo, que não querem trabalhar. A Bíblia ensina como fazer com eles. Então, essa atitude é muito boa, é bonita. Oxalá que todos os estados, isso fosse feito de um âmbito nacional, né? Louvar a atitude do governador, do governo, porém, ao mesmo tempo, bater numa face e na outra. Que vergonha para nós, a igreja ter membros da comunhão buscando cesta básica no estádio, cobertor na época do frio. Para que são os dízimos? É para construir catedrais? É para nos pôr na política? E outras coisas assim. Bom, mas isso é uma igreja enganada pelo mundo. Aqui não está enganada pelo mundo, vai olhar isso de uma forma diferente. Vamos ver aqui onde nós paramos, o profeta de Deus, mostrando realmente que a igreja tem adotado um sistema cultural, um sistema de educação que não foi a preocupação de Jesus Cristo. Dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o sistema de educação melhor que existe, que já houve, é o sistema público. O meu primário, por exemplo, foi feito escola pública. E você sabe que o primário da gente, naquele tempo, a gente não troca pelo ginásio de hoje, não. Não troca, não. Essa meninada de ginásio hoje não sabe nem fazer conta de cabeça, como diz. Contar cabeças, não é? Contar cabeças. Não sabe tabuada. Tabuada é obsoleto, já foi embora há muito tempo. É como pudor, é obsoleto. Isso é, já era. Mas acontece isso, que a igreja misturou a coisa. E misturou, então a mistura, toda a mistura enfraquece. Mas acontece que isso não é durepox, não é tampar buraco com durepox, fazer remendo com durepox, é remendo de pano novo em vestido velho, rombo é maior, é aquela coisa assim. Nós vamos continuar ouvindo coisas que são verdades, conhecendo melhor o teor, o espírito que usou esse homem de Deus. E que nós não estamos aqui para sermos comparados com o mundo, mas sim exortados a sermos humildes. E um é a maioria em Deus. E vemos essa competição de evangelismo. Ele disse, hoje os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição, competidores, cada um tem que arranjar um meio de contato diferente do outro para competir. Um traz um óleo lá de Jerusalém, outro traz uma pedra lá de Jerusalém, outro traz água do Jordão. Água do Jordão, veja só. E assim por diante. Tudo para a competição da cura divina. Não é uma censura para atacar a quem quer que seja, mas é uma mensagem para você crescer na fé, se conscientizar e saber resistir o mal. O grande engano da era. Vamos lá com o irmão Brenner. Nós nunca exortamos. Exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E uma é a maioria em Deus.
And today in the healing advances down the field, there's such a competitor.
E hoje os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição, competidores.
I have so many thousands, I got a bigger need than you have.
Um diz em louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho encontro maior do que você.
Difference does that make?
Que diferença isso faz? Se nós temos um ou um milhão, que diferença isso faz? Nós somos fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia se comprometem. Ai, eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar onde alguém uma vez foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem, porque as organizações têm feito assim.
person in the New Testament, and for 300 years afterwards, the history of what was baptized in the name of Jesus Christ.
Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto, se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. Eles têm tirado toda a glória da igreja. E tem pregação de seminários, aquela pequena pregação crista de galo. Toda polida em sociedade, suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam o corpo. E homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Isto é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Eu desejo ser medido com a palavra de Deus. O meu ouvinte deseja também? Então aí está a palavra nos medindo. Não é fácil para nós, não é fácil para mim. Isso é um lugar terrível, não é fácil para nós. Isso é estreito, isso é espinhoso, isso nos leva a perder amigos, isso nos leva a perder muita coisa boa nessa terra, muita coisa das quais nós temos direito. Mas aqui estamos. E continuaremos, porque essa é a grande defesa do povo. Essa é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. A criancinha inocente está clamando por isto. Os animais silvestres estão clamando por esta voz. Todos estão clamando por esta voz. Não resta dúvida. Todos estão clamando nesse instante por esta voz. Os rios, as matas, estão clamando exatamente por esta mensagem. Por isso, ai daquele que se pôr na frente. Ai daquele que tentar barrar esta voz. Quer dizer, coitado dele. Meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vos abençoe. Vos abençoe, porque vocês estão dizendo amém. Amém em todas as partes, na cama, no carro, na casa, na dor, na alegria, estão dizendo amém, 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 amém. A natureza está dizendo amém a esta mensagem. As igrejas, os pastores estão dizendo amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74.501. PRJ-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.